Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, Fernando Bernoni!
Feliz 2023, Tato Tarkan!
Ai, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize! E tudo de bom pra vocês, todos que acompanham o Top 10, seus seres lindos maravilhosos, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, por toda a paciência, principalmente com o Barone, que trocou, esqueceram de mim no Natal. Eu ainda não superei isso, quero deixar isso bem claro. Mas...
Ano novo, vida nova, tá trocando. Ano novo, vida nova.
Por favor. Eu quero começar esse ano agradecendo ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture, que estão com a gente em praticamente todas as atrações da Rede Geek, apoiando o nosso trabalho para que a gente possa fazer um conteúdo de qualidade para você, para que você possa estar cada vez mais conectado com a vida, com o universo, com tudo mais, e esteja conectado com as oportunidades maravilhosas que a Accenture pode trazer para você em 2023.
É isso aí, como eu disse, no Novo Vida Nova, aproveita esse embalão de janeiro, fique ligado nas redes sociais da Rede Geek, nas redes da Accenture, que vai ter oportunidade que pode te interessar, pode te fazer parte da mudança real do mundo.
Exatamente, trabalhando com as melhores mentes em uma das 5 melhores empresas para se trabalhar do mundo, realmente fazendo a mudança. É muito da hora. E no Top 10 de hoje, nós vamos falar do passado. Nós vamos para o passado longínquo de 1960. É gostoso a gente falar de uma década em que nem eu nem o Barone estávamos vivos. Normalmente Sim. A gente se sente velho. Dessa vez a gente vai se sentir jovem, porque vamos falar de filmes fantásticos e inesquecíveis de uma década que nós não vivemos.
E é bom, né, ter esse desprendimento, se bem que eu acho que eu gostaria de ser adolescente nos anos 60, viu, Tato? Porque foi a década dos Beatles, do Flower Power, da geração Beat,
do amor
primeiro
livre.
Homem no espaço, do amor livre, da chegada do homem à lua, mas também seria bom não estar aqui no Brasil, porque foi a década do golpe militar.
Ah, é. Mas também foi a época da Guerra do Vietnã começando, não foi?
É, sim. É. Tem os lados bons e os lados ruins de toda a década,
é,
né?
Pois é, né? Mas, cinematograficamente falando, vou falar que música e cinema foi uma década que baita senhora, foi difícil escolher essa lista desse top 10. Foi uma treta. Foi difícil. Até por isso que a gente tá falando de um momento da humanidade onde tantas coisas, tantas mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais, estavam acontecendo, o mundo tava cada vez mais conectado. Yuri Gagarin foi pro espaço, os americanos foram pra lua, sabe? Tava tendo Woodstock, tudo isso impactou pra cultura, impactou pra criação de novas maneiras de se fazer arte. E é óbvio que isso vai dar um trabalho gigantesco de fazer um top 10 filme dos anos 60.
Já começa que a gente tem uma pinca de menção honrosa pra falar, né, Tato?
Mas antes, Barone, vamos explicar pra galera como é que a gente eliminou essas menções honrosas. Porque senão o pessoal vai começar a ficar chateado com a gente. Como que a gente classificou o top 10?
Então, a gente fez essa classificação com base no quanto o filme foi importante ou marcante pra indústria cinematográfica como um todo, né? Como teve muito filme muito bom, muito sucesso de audiência, a gente partiu pra uma coisa um pouquinho mais técnica, né? Pra fazer essa seleção. E aí consegui cortar os filmes que a gente tava, pô, peraí, como é que eu não vou colocar esse? Tem que ser um top 20.
É, pra não ficar naquela coisa do eu gostei, o Barone gostou, o professor Maurino aprovou, e, sabe? A Letícia não sei o que lá. Não, não. Aqui a gente tá falando do mercado, o cinema, a indústria mudou por conta desse filme.
Tentamos ser o mais imparcial e técnicos possível, que até tem musical. Se fosse pelo gosto do professor Mauri, não tinha.
Não tinha, exatamente. Vamos começar aqui com as menções honrosas, Baroni, que você começaria por onde?
Acho que eu vou começar com Kubrick, né? Kubrick, o cara, a lenda, o homem. Todo filme do Kubrick foi marcante e eu deixo aqui minha menção honrosa a Lolita.
Nossa!
Baseado no livro de 55 do Nabokov, né?
Bem, o livro é controverso, o filme é obviamente controverso e isso até hoje gera diversas discussões porque eu não posso nem falar que tem uma linha tênue com pedofilia, porque...
Não, é uma linha bem descarada.
A obra se trata sobre essa controvérsia do abuso sexual infantil e retrata isso de uma forma meio romantizada. Então, assim, é muito confuso e complexo. Mas, ao mesmo tempo, é um baita filme.
Sim, é tipo presença de Anitta pra gente grande.
É presença de Anitta pra gente muito grande. É. Eu acho que eu colocaria aqui, cara, 007 contra o satânico Dr. No.
Caramba!
Cara, filmaço, início da franquia do James Bond. Como o cinema inglês foi construído e algumas características, não só da linha do James Bond, né? Da lógica de filmes de ação em inglês, mas também como o cinema mudou por conta de 007.
Sem dúvida. E aqui eu vou deixar uma birra minha, tá, Tato? Com uma galera de memória curta. Porque quando saiu Cassino Royale com o Daniel Craig, primeira vez que ele virou o Bond no cinema, a galera ficava, esse James Bond aí dá muita porrada, mal brucutu, atira primeiro e pergunta depois, nada a ver com o personagem. Me faz um favor, você foi uma dessas pessoas? Vai assistir Dr. No com o Sean Connery e tal, o primeiro filme, pra você ver o que é o James Bond de verdade, não o que você lembra dos anos 90 com o Pierce Brosnan, tá?
Obrigado. É que o Pierce Brosnan, ele é um... Eu gosto do James Bond e do Pierce Brosnan. E acho que é normal a gente ter, ao longo das décadas, versões e releituras diferentes do personagem. E eu, por exemplo, gosto muito do Pierce Brosnan como James Bond, apesar de que o Daniel Craig também tá nos favoritos. Mas, eu gosto mais do Pierce Brosnan como o milionário ladrão de obras de arte. Nossa. Em Thomas Crown, Arte do Crime. Eu acho que é o filme perfeito pra ele.
É, o papel da vida do cara.
Que é uma parada que não faz o menor sentido. Ele é um bilionário ladrão de obras de arte. Tanto faz. Acho que a gente tem que citar aqui também o Pagador de Promessas, né, cara? Sim. A gente tá falando do filme de Anselmo Duarte, da peça homônima, né, no caso, do Dias Gomes. E acho que foi o primeiro filme brasileiro a receber a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? A gente tem um filme brasileiro aqui na lista, né, que não deu pra entrar porque, assim, cara, a gente tá falando de um momento de Hollywood extremamente forte, mas o Pagador de Promessas tinha que, pelo menos, ser citado aqui no Menções Honrosas.
Um dos grandes marcos aí do cinema nacional, né? Em plena ditadura, deu certo, ganhou reconhecimento e deu uma revivida, de certa forma, pra indústria brasileira, né? Dali em diante.
Eu acho que também vale a gente citar aqui o Spartacus, que é basicamente o Gladiador dos anos 60.
Sim, com Kubrick de novo, olha lá.
Exatamente. Você gostou de Gladiador? Assista Spartacus.
É, e eu não lembro... Ah, sim, porra, The Office. Eu tô cheio das referências de The Office quando eu gravo Top 10 com você, Tato.
Ah, porque... putz, cara.
Tem um episódio que o Michael fala: assisti Spartacus 4 vezes e não descobri até hoje quem é Spartacus.
Ai, que merda.
Tem aquela cena memorável do filme, né?
Porque o Baroni, antes de qualquer coisa, antes de trabalhar na Rede Geek, sempre foi meu amigo, assim. Tem um carinho gigante pelo Baroni. E eu falei pro Baroni, antes de chamar ele pra trabalhar na Rede Geek, que eu tinha muito medo de virar o Michael Scott. E eu sempre falei isso pro Baroni. Tenho muito medo de virar o Michael Scott. Se eu tiver um momento Michael Scott, me avisa. E eu acho que isso ficou grudado na tua cabeça, cara.
Pode ser, cara. Pode ser.
E aí você olha pra mim e pensa, Michael Scott. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Se você guardou a mensagem do jeito errado, eu não sei.
Ah, do jeito bom. Do jeito Michael Scott, terceira temporada, não primeira.
Ah, ainda bem. Porque o Michael Scott é um escroto gigantesco.
Vou deixar uma última menção rosa aqui, então, Tato, que é Sem Destino, Easy Rider, né? É um dos filmes mais icônicos dessa década.
Pô, Peter Fonda, cara, a gente tá falando de Jack Nicholson, Dennis Hopper. É baita elenco, cara.
E é um tapa na cara da sociedade americana, né? É uma coisa muito bonita. Se você tiver a paciência de entender, né, e quiser ver uma crítica social de mais de 2 horas, é um baita filme.
Num ritmo que só a década de 60 pode fazer pra você.
É, a gente chama Easy Rider, então não espere nada muito animado.
É, acelerada, tá. Não vai rolar.
Não.
Então faça a sua lista e começou o top 10. Uma menção honrosa que foi um top 10, né? Então agora faça a lista que vai começar de verdade. Agora vai.
Valendo V2 final.
3.
Na décima colocação, O Bebê de Rosemary.
Putz, cara, abrindo com chave de ouro, hein?
É um filme que redefiniu o gênero de terror na década de 60, né, Tato? Escrito e dirigido por Roman Polanski, ótimo diretor, péssimo ser humano, ainda é um clássico absoluto do gênero.
Ótimo diretor, péssimo ser humano. Eu acho que isso pode ser dito por vários diretores dessa época, né, cara?
Ah, sim, sem dúvida.
Não só dessa década, mas assim, na década de 60, especialmente. Especialmente.
É, cara, o Kubrick também, né? Todo mundo falava que era um pesadelo trabalhar com o cara, mas pelo menos assim, a escrotice do Kubrick ficava no trabalho, né? A escrotice do Polanski ia um pouco além.
Ah, ia muito além, eu acho que. Mas a premissa é a seguinte: o jovem casal se muda para um prédio habitado por pessoas estranhas, onde coisas bizarras acontecem. Quando ela engravida, passa a ter estranhas alucinações e vê seu marido se envolver com os vizinhos. Uma seita de bruxas quer que ela dê luz ao filho das trevas.
O fio do mochila de criança.
Do cramunhão.
Um mini cramunhãozinho.
Isso.
E aí é isso, assim, é uma premissa muito simples, né? Especialmente pra um filme de terror, beleza. Ah, nossa, situação estranha, para lá, gente esquisita, tô me adaptando. É tudo tão bizarro. Eduardo e Mônica,
festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não quero mais birita. Mas a parada é a maneira como isso é construído, de ela tá numa situação por conta da gravidez, e a gente tem que entender a gravidez pela visão dos anos 60, tá? Uhum. E ela não só vista pelos olhos, dos anos 60, mas também reproduzida, né? Representada por esse olhar dos anos 60. Então ela tá lá fragilizada, o parceiro dela não está apoiando ela e ela tá se vendo numa situação onde ela tá cada vez mais alucinando, perdendo o controle e ela tá sem rede nenhuma de apoio. Isso representa em diversas camadas, não só a questão da fragilidade, isso representa um monte de coisa e o filme é fantástico.
É, assim, pensa, se você não viu O Bebê de Rosemary, mas você assistiu, por exemplo, Advogado do Diabo, a situação ruim que a esposa do Keanu Reeves ali no filme passa, depois que eles mudam e ele vira o advogado de sucesso, pensa num filme que é basicamente só aquela parte agoniante.
É.
Sabe? É meio que isso.
Só que o filme todo.
É, o negócio te deixa tenso o tempo todo. É super bem construído, sabe? Os ângulos, o jeito que o negócio é levado, alguns diálogos ali, é feito pra te deixar tenso mesmo, te deixar com o pé atrás, o que, que vai acontecer, até a revelação final no filme.
Não, aí não fala, tem que assistir.
9.
Nona colocação! Super Cage Fragilista, estou falando de Mary Poppins.
A spoonful of sugar makes the medicine go down.
Medicine go down. É, o favorito do professor Mauri, musicais. E um clássico com Julie Andrews. Cara, Mary Poppins é, assim, inesquecível. Já falando de um filme que é inspirado numa série de livros da autora, atriz e jornalista australiana P.L. Travers. E tudo isso é juntado em um longa-metragem inesquecível, que tem cenas de live action misturada com animação, tem cenas de fantasia, tem cenas de musical, tem de tudo. Esse filme, ele é uma revolução tecnológica aplicada num musical de uma forma inesquecível e tem uma construção de apresentação do filme muito boa. As músicas são excepcionais. O filme basicamente entrega tudo, do início ao fim.
É, e assim, eu acho que a gente não precisa falar todos os detalhes do que acontece no filme, mas basicamente é isso. É Londres, 1910, tem um banqueiro super sério, sisudo, que tem uma série de filhos. Os filhos tocam terror nas babás. As babás nunca duram. Até o momento que elas não são o que as crianças querem. Elas querem ser crianças, né? E ter uma conexão ali emocional, afetiva. Até que, meu, chega uma hora que a madrasta vai fazer um anúncio, daí rasga o papel, os papéis saem voando e acha a Mary Poppins no céu, que ela é essa babá mágica. Surreal, super fragilista.
Inglesa mágica.
É uma inglesa mágica, com guarda-chuvinha que voa. E é isso, ela vai ali, ela se insere naquele ambiente e vai mudando a vida de todo mundo, não só das crianças, como do pai e da madrasta, né?
Pra mostrar a importância das crianças para o pai. E a Exatamente. Importância do pai para as crianças. E essa relação toda. A cena dos limpadores de chaminé com os pinguins é espetacular. Cara, isso
reverberou depois, sei lá, em Cilada pra Roger Rabbit, sabe? Em outros filmes que hoje é uma coisa super normal, que a gente viu, sei lá, no filme do Tic-Teco, mas que a maneira como foi feita no Mary Poppins foi mágico pra sua época.
Uma revolução de chroma key também, né?
Cara...
Os primeiros usos bons, né, de chroma foram nessa época.
É, a gente tem que lembrar que Chaves foi feito depois de Mary Poppins, né? Só pra você ter uma perspectiva. Então, cara, assista Mary Poppins, tá lá disponível no Disney Plus, não tô ganhando nada pra falar isso, e você com certeza vai ter momentos mágicos aí pra começar o seu 2023 com músicas maravilhosas na cabeça, Super Cage Fragilist Especial e Doces, fala 3 vezes bem rápido.
E depois assiste o filme novo.
Qual filme novo?
Saiu Mary Poppins recentemente, cara.
Não, para!
Você não viu isso, sério?
Não!
É o retorno de Mary Poppins, cara, saiu em 2018, com a Emily Blunt fazendo a Mary Poppins e o Lin-Manuel Miranda fazendo o Jack.
E é bom?
Eu não vi. Eu estou falando, a pessoa vai, assiste e conta pra gente.
Ah, então tá bom. Você vai ser nossa cobaia. Estamos aguardando seu e-mail.
8. Na oitava colocação!
Doutor Fantástico, ou Como Aprendi a Amar a Bomba.
Vamos lá, não tem nada a ver com
Doutor Estranho.
Não tem nada a ver. É, não tem nada a ver com nenhum filme da Marvel.
Não tá... é o Quarteto Fantástico dos anos 60.
É, não é mistura. Isso. A gente tá falando que de uma obra do Stanley Kubrick. Não tem nada a ver com Marvel.
É, pois é, que assim, você podia até, quando a gente tava lendo o Sonho Rosa, falar, pô, só tem filme do Kubrick na menção honrosa? Não, calma, meu querido.
Tem também no top 10.
Década que tem Kubrick, ele vai estar no top 10. É, não tem jeito. O cara era um gênio. E aqui a gente tem, cara, um filme surreal. É um filme muito esquisito, mas muito bom, sabe? É um negócio assim, ele foi um marco da indústria por ser uma crítica super pesada à Guerra Fria, né? Foi a grande crítica ali da Guerra Fria naquele momento, no momento próximo da crise dos mísseis de Cuba, todo aquele momento mais complicado da relação entre Estados Unidos e União Soviética e tal. E a gente tem esse filme doidaço do Kubrick, no qual um general americano acha que os soviéticos estão sabotando reservatórios de água dos Estados Unidos. É, eles estão atacando, sabe? Aquela coisa do, sei lá, drogas na água, não sei o quê. E ele resolve fazer um ataque anticomunista bombardeando a União Soviética.
Nossa, cara.
E aí cai comunicação, né? Fica aquela coisa horrível, aquela tensão, ninguém consegue falar com o outro pra entender o que tá acontecendo, o que é pra fazer, aquela coisa da hierarquia militar travada e tal. E tem um cara, esse cara é um único que tem os códigos pra parar as bombas e impedir uma hecatombe nuclear de acontecer, porque o lançamento vai rolar, entendeu? Tá programado tanto na Rússia, lá na União Soviética, quanto nos Estados Unidos. E aí vai passando desse cara isolado, aí rola um ataque de metralhador onde ele tá, e ele fica devolvendo, ele bebe pra caramba, e aí tem um bunker com os grandes generais americanos e um cientista que fez as bombas mais potentes, que é maluco, um alemão radicado, com o presidente e aquela situação de emergência, e o negócio vai escalando de um jeito assim absurdo até chegar num final mais absurdo ainda.
Eu acho que o legal do Doutor Fantástico é representar a humanidade durante a Guerra Fria como se fosse uma visão externa. Do jeito tão maluco, falar, cara, isso não faz sentido. Então, vou mostrar o quanto isso não faz sentido.
É insano, de fato, isso aí, né? É bem isso mesmo. E pra fazer isso, mano, Kubrick pegou o Peter Sellers, que é um senhor ator absurdo, sim, monstro, da comédia, e deixou ele despirocado. É tipo, vai, filho, faz o seu pior. E ele realmente faz.
Eu acredito em você.
É. E, meu, Peter Sellers, assim, absurdo nesse filme. E o filme, ele faz referências, homenagens, menções, né? Se aproveita de técnicas que vieram antes dele, né? Tem muito de Orson Welles nesse filme.
Sim.
Na maneira dos ângulos, as cenas, como os personagens são filmados, até num jeitão dos diálogos, sabe? Lembra muito aquela coisa mais dura das décadas anteriores. Ele é todo em preto e branco. E, meu, é só tapa na cara da sociedade mesmo. Assim, do começo ao fim.
Cara, Doutor Fantástico, talvez seja um pouco mais difícil de você conseguir pra assistir em streaming aí, mas é o tipo de coisa que deve ter no MUBI, deve ter uma parada dessa. Sem contar que você deve conseguir alugar, por exemplo, no Google Play, no Apple TV. Em volta e meia deve ter promoção aí por R$9,90, o que é impressionante pelo filme. Vários desses filmes que a gente tá citando aqui devem entrar volta e meia em promoção, e considerando os clássicos que são, vai na fé que não tem erro.
É uma curiosidade, Tato, o nome do filme é Doctor Strangelove, em inglês, né?
Aham.
Uhum. Então, em Portugal, ele é o Doutor Estranho Amor.
Estranho Amor.
Que deve deixar mais estranho ainda pra quem vai ver o filme, né? Tá esperando uma coisa completamente diferente.
Ah, com certeza.
7.
7.
Na sétima colocação, Lawrence da Arábia.
É, cara, a gente tá na época dos épicos estrogonóficos, finalmente.
O Lawrence da Arábia. Dias também. Não tem nada a ver. A gente tá falando aqui dos anos 60, de mostrar um filme épico que foi um sucesso imediato de público, de crítica. Foi selecionado pelo American Film Institute como um dos 10 maiores filmes da história do cinema estadunidense. A gente tá falando de um dos maiores filmes de gênero épico da história.
Isso era que era blockbuster na década de 60, entendeu? Eram filmes absurdos, jorrando dinheiro. Cenas enormes, cenários sem fim, locações exóticas, 1 milhão de extras fazendo uma cena de uma guerra. Isso era o blockbuster sessentista.
É isso aí, cara. É óbvio que a gente olha pro filme hoje e percebe o whitewashing absurdo, apesar de ter ali alguns atores que você fala, ah, ok, são realmente atores que você percebe que são árabes e que têm traços, né, étnicos ali, que faz sentido, mas é um bando de homem branco. Mas tirando isso, vamos pra base do negócio mesmo, estamos falando de um classicão que retrata, na verdade, a biografia de T.E. Lawrence, que era um arqueólogo, militar, agente secreto, diplomata e escritor britânico, focando nas excentricidades desse James Bond na vida real aí, na virada do século 20. E aí, em 1935, quando ele pilotava sua motocicleta, o cara morre em um acidente e no seu funeral é lembrado de várias formas. E aí, desse momento em diante, tá, a gente tem os flashbacks da vida do Lawrence, é isso aí, dos momentos que as pessoas lembram dele.
Basicamente, ele, a gente vai, meu, exército inglês no norte da África, Primeira Guerra Mundial, e ele vai escalando, né, ele vai subindo até ter essa coisa de ser um agente secreto, virar um diplomata da Inglaterra nos países árabes, 1 milhão de batalhas e coisas geniais que ele faz, momentos de graciosidade imperial pra pessoa que não faz parte ali da parte civilizada da Europa, todos esses negócios que a gente tava cansado de ver, e tem uma parte muito mística ali, né, no meio, mais agitada, um paranoia, porque o Lawrence, cara, ele é o herói das eras, assim, ele faz tudo acontecer.
Não, de verdade, o Lawrence da Arábia é o Forrest Gump da década de 60.
Isso!
Porque o Forrest Gump teve a sua magia, porque o Forrest Gump, ele é o herói improvável. O Lawrence da Arábia, ele é o herói muito provável, ele é o herói esperado. E aí, inclusive, assim, até você se questiona, dá pra se questionar assistindo o filme, o quão herói ele realmente é e o quanto as lembranças das pessoas não tá sendo ampliada ali pela imagem dele, porque é muito grandioso. E é um filmaço, é um filmaço. A presença da estrutura do filme, cara, a gente tá aqui com realmente um clássico, cara. É o Forrest Gump da década de 60.
Boa, bem colocado, Tato, muito bem colocado. E tem isso, pelo menos, a favor do filme, né? Apesar de ter todos esses problemas datados da época. Ele pelo menos coloca o próprio Lawrence em xeque em algumas partes, né? Ele questiona também esse papel dele, né? Então é interessante, cara. É um filme longuíssimo. É da época que tinha intervalo em filmes. Então, se prepare. Mas vale a pena assistir.
Seis.
Sexta colocação! A Primeira Noite de um Homem. God bless you, please, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Uou, uou, uou.
É, cara. E o mais da hora, assim, da hora de curioso, na verdade, é que essa comédia romântica acabou se tornando um símbolo pra descrever relacionamento entre homens mais jovens e mulheres mais velhas nos Estados Unidos, né? E também foi o início de carreira do Dustin Hoffman, né, cara?
Pois é, que já tinha cara de velho desde aquela época, né?
Ele era um moleque com cara de velho. Eu era assim quando criança. Desde os 5 anos de idade eu tinha cara de adulto.
É, mas é isso aí. As mulheres mais velhas, as Papa Anjo dos Estados Unidos, são frequentemente chamadas de Mrs. Robinson até hoje.
É.
Graças a esse filme.
Se fosse no Brasil, ia se chamar Panela Velha. Não importa se ela é coroa, Panela Velha é. Que no caso é o Mrs. Robinson brasileiro.
É, exatamente.
E um levemente com tempero fascista.
Não sei como não se chamou Panela Velha esse filme aqui, viu,
é,
Tato?
É.
Porque deve ter sido assim por pouco, era a segunda opção.
Particularmente eu prefiro a trilha sonora do original, mas acho que funcionaria também.
Mas é que assim, a gente tá falando de um filme velho, um filme antigo, muito atrelado à cultura americana, tanto que virou um marco cultural lá, né? Por isso está aqui na lista. Mas vamos lá, o filme se passa, ele é focado no personagem do Dustin Hoffman, que tava ali no seu início de carreira, ele faz o Benjamin. O Benjamin se forma na faculdade e volta pra casa, né? Lá o pessoal é muito comum ir para outras cidades fazer a faculdade. Ele volta, ele não sabe exatamente o que ele vai fazer, depois daquilo ali, né? White people problems, classe média 100%. E aí, é assim, ele tá lá, pá, meio à toa, é verão, é aquele período de férias, né? Que nada meio que acontece nos Estados Unidos mesmo, a não ser que você seja um fudido.
Pois é.
E aí ele acaba sendo seduzido pela senhora Robinson, que é uma amiga dos seus pais, que vive sozinha, numa casa enorme, ricaça. O negócio começa a engrossar quando os pais do Benjamin arranjam um encontro dele com a filha da senhora Robinson. E aí ele fica nessa. Fico com a mãe, fico com a filha, fico com as duas, fico com uma. E aí tem todo um... O que eles chamam, o americano gosta de chamar de coming of age, né? Uma história de amadurecimento de pessoas extremamente imaturas que são americanos colegiais.
Só sei de uma coisa. Jesus te ama mais do que você jamais saberá.
E é isso aí, né? Esse filme, ele virou uma referência cultural fortíssima. Tem referência a isso em tudo quanto é coisa, tudo quanto é programa, série de humor, outros filmes. Sabe, até um filme baseado como se fosse um reflexo desse filme na vida real, como se ele fosse uma história de verdade que alguém usou pra fazer um filme, né? Que é com a Jennifer Aniston, que ela faz como se fosse a sobrinha da Mrs. Robinson original e tentando uma treta assim. É, enfim. É um filme que marcou aquela geração, sem dúvida.
Você vai virar o Capitão América que pegar muito mais referência se você assistir A Primeira Mente de um Homem.
Cinco.
Na quinta colocação, A Doce Vida. Estamos falando de Frederico Fellini, tá falando de La Dolce Vita.
É hora de botar o monóculo.
Ah, porra, a gente tá falando de neorrealismo pro simbolismo, a gente tá falando de expressionismo alemão, a gente tá falando de filme noir, a gente tá falando de filme europeu, a gente tá falando de uma crítica à sociedade romana do pós-guerra, retratando uma instituição decadente hedonista marcada pela superficialidade e incomunicabilidade. A gente tá falando num outro nível aqui, cara.
Pois é, La Dolce Vita é um daqueles filmes assim que aparece um em cada século, se bobear, né? Nem por década.
Talvez nem isso, cara. A gente tá falando de um tipo de filme que retrata o ser humano de uma maneira... Eu acho que isso é a parte mais maravilhosa do trabalho do Fellini, assim. É a maneira como ele retrata os personagens, sabe? São Sim. tão humanos, com as suas belezas e as suas coisas horrendas. Putz, cara, essa pra mim é a parte mais da hora, cara, sabe?
Sim, é que é aquilo que você falou, né? A transição do neorrealismo, né? Que nem a gente viu no Top 10 de década de 50 dos filmes, que tinham Roma Cidade Aberta, por exemplo. E a transição disso, né? Ele ainda usa muito essa coisa da pessoa, da vida real ali, do ladrão de bicicleta e tal. Eu foco no ser humano como o ser humaninho é. Só que embutindo essa parte do simbolismo que, meu, deixa aquela coisa de cinema mesmo, é mais fantástica. Ele te dá outras camadas ali pra você descobrir com posicionamento de câmera, com cor, com o que aparece na cena junto dos personagens, em como eles interagem, sabe? É tipo pegar toda e qualquer nuance absurda microscópica e fazer daquilo realmente uma obra de arte. Em som, imagem, movimento e a porra toda.
Fellini
era absurdo. E com o Marcello Mastroianni, né? Pra protagonizar.
Putz, cara. Se você não sabe quem foi Marcello Mastroianni, você precisa assistir o filme duas vezes. Não só uma, duas vezes.
Sim.
Duas vezes. Sério. Eu não quero contar sobre o filme. Eu acho que se a gente contar...
Eu acho que a gente não devia se meter. Até mesmo porque é uma história complicada. A gente vai gastar um tempão aqui contando então, o que a pessoa deveria assistir.
É isso, de verdade. La Dolce Vita é um filme pra se assistir, pra se viver. É uma experiência que você tem que estar disposto a abraçar. E assim, é um dos filmes que até hoje é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. E se você não assistiu, abraça e vai. Só abraça e vai.
E ele seguiu aquela tradição de filmes estrangeiros esnobados pelo Oscar, né? Que não levou o Oscar, mas ganhou a Palma de Ouro em Cannes.
4.
Na quarta colocação, Bonequinha de Luxo. Com certeza você já viu algum pôster, alguma referência com alguma coisa. Uma referência de alguma coisa da Bonequinha de Luxo e não sabia que era referência de Bonequinha de Luxo se você não assistiu Bonequinha de Luxo.
Com certeza, né? A Audrey Hepburn vestida como a personagem ali, como a Holly, é icônica até hoje, né? Você viu gente fantasiada em festa fantasia, festa de Halloween? Com certeza,
com
sabe?
Certeza.
Qualquer loja de badulac que faz coisa assim ali na Rua Augusta, pra quem é de São Paulo, vai ter coisa da Bonequinha de Luxo, sabe? Porque foi um filme muito importante pra época mesmo. Ele é inspirado num livro importante do Truman Capote, sabe? Um cara que, aliás, ganhou depois um filme biografia sobre a vida dele, né? Então, ele definiu a estética do começo da década de 60.
Eu acho curioso o nome do filme em português, que em inglês é Breakfast at Tiffany's, né?
Isso.
Que é tipo café da manhã na Tiffany. É tipo café da manhã na loja de joias. E aí virou Bonequinha de Luxo. Vamos lá, a gente tá falando de uma personagem feminina extremamente forte, mas a gente tá falando da dicotomia entre a inocência e a ambição dentro de uma cidade grande. É isso.
É bem isso, né? E acho que o nome vem claramente de uma coisa de ser anos 60 e a profissão da personagem, né? Que ela é uma garota de programa em Nova York. Que a ambição dela é casar com um milionário.
Aham.
Né? Então, ela é uma bonequinha de luxo.
Ela é uma bonequinha de luxo.
Basicamente.
Mas por que que esse filme é, assim, não só pela sua montagem, não só pela maneira como o personagem é apresentada, a sutileza da profissão dela ser apresentada, a sutileza como o tema é abordado, você precisa assistir Bonequinha de Luxo, quarta colocação, é inesquecível.
É. Em 2012, ele foi considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, do governo.
Olha só, tem que estar mesmo.
Tá guardado, entrou para os anais da história, registrado, bonitinho, catalogado.
Um filme que aborda garoto de programa, você falar que entrou nos anais da história, você tá de sacanagem, né? Gente, desculpem o...
Foi sem barulho. Querer, foi sem querer, foi sem querer. Eu reprimi a quinta série.
Três.
A terceira colocação! Sério, gente, eu tô me segurando aqui, porque se a gente começar a desembestar qualquer um desses filmes, se a gente desembestar a falar, a gente podia falar uma hora e meia de cada um deles. Noviça Rebelde. Cara, ainda bem que eu não tô gravando com o Maurício, tô gravando com o Maroni. Mais um musical.
É, pois é.
Um musical inesquecível. É um musical icônico. É um musical representativo de diversas maneiras. É um filme que se passa na década de 30, na Áustria, no meio do pesadelo nazista, prestes a se instaurar no país, e a gente tem o contraste disso com a mente da noviça, da Julie Andrews, né? E das músicas do filme. É isso, cara. Assista.
Basicamente.
Cara, é fantástico. Quero dizer que eu já fui pra Salzburg. Eu estive presente fisicamente em alguns dos lugares onde foi filmado esse filme. Filmado o filme é óbvio, né? Onde foram capturadas imagens para esse filme. Estive em lugares dos cenários ali, da fonte de água, sabe? Putz, cara, esse é muito bonito, é muito marcante. E eu me lembro de estar assistindo ele no interior de São Paulo, na TV aberta, na década de 80.
É, isso aí passou e ainda passa, né? A exaustão em canais de TV paga, pública. O tempo todo tá passando isso aí. E... Vale também a curiosidade se você quiser saber qual era a cara de Christopher Plummer, o grande finado Christopher Plummer, como que era a cara dele quando era jovenzinho, que ele faz o Capitão Von Trapp.
É verdade, é verdade. Olha, a gente tá falando de um filme que em 66 levou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor montagem, melhor som, melhor trilha sonora e que também foi indicado, tá? Fora os 5 que levou, foi indicado pra o de melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor figurino. É um filmaço. A gente tá falando de, no meio da década de 60, um filme que ganhou 5 Oscars. Não é, eu sei que não é esse plural, mas fica muito mais divertido quando você fala desse jeito. 5 Oscars.
5 Kikitos. Ganhou 5 Kikitos.
Caramba, é um absurdo.
É isso, gente. Se você já tem o hábito de pegar só os filmes que foi mais indicado de cada ano pra ver, do Oscar, faz isso com esses das décadas passadas também. Só vai ver filmão. Olha um aí pra você.
2.
Na segunda colocação, mais uma vez ele, Stanley Kubrick, com 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Cara, eu vou falar, é um filmaço, mas toma um café antes de começar.
É um filmão, ele é super importante, ele é revolucionário, ele marcou a indústria, marcou a cultura pop.
Ele é icônico.
Puta que pariu, como é chato.
É porque, além de tudo, assim, o Kubrick, ele utiliza a música clássica em cenas muito lentas pra mostrar o tempo que demora pra passar das fases e eras da humanidade. Então, assim, representativamente, né, a história que ele tá contando não faz total sentido, mas demora pra cacete as cenas ali.
Demora, assim. A primeira metade é sofrida do 2001.
É, porque a primeira parte ali, né? O filme, ele começa mostrando que, da mesma forma que o hominídeo usou um osso como ferramenta pra matar o outro hominídeo, a nave espacial também é uma ferramenta do homem pra chegar. Tem toda uma construção, assim, de um pensamento filosófico. É animal. Mas, assim, a música do osso girando, são 3 minutos de tela do osso girando até se transformar numa nave espacial. E isso eu não tô te dando spoiler nenhum, gente. São só os primeiros 40 minutos do filme, porque são os 40 minutos do osso girando. É um filmaço pra você assistir, cheio de tudo quanto tipo de conteúdo que vai ser referência pra você pro resto da sua vida. É um filmaço. Mas, assim, você tem que tomar café e ser forte, porque o ritmo dele é proposital. É proposital. Até você chegar no Hall 9000, putz, ou você assiste que nem fosse uma temporada. Fala assim, tô assistindo a primeira temporada de 2001, Odisseia no Espaço. Você acabou onde? Ah, acabei no osso girando. É isso, entendeu? Vai nessa. Assiste um episódio de 30 minutos e você consegue acordar. É isso. Mas é filmaço.
Filmaço. Levou 4 Oscars. Melhores efeitos visuais, melhor direção, melhor roteiro original e melhor direção de arte.
E aí você faz o seguinte, manda um áudio pra gente no WhatsApp falando seu nome, idade, cidade e ocupação no número 11 98765 6950, depois de assistir esse filme, falando o que você acha do bebê gigante. Só isso.
3 capítulos.
E pra você que está embasbacado com tantos filmes fantásticos que até se esqueceu de onde começamos, fique tranquilo, porque nós temos um Recapitulando.
3.
Ah, décima colocação, o terror horrível feito por uma pessoa horrível, o bebê de Rosemary.
Não, é um terror fantástico feito por uma pessoa horrível.
Isso, grande filme, péssimo diretor. Como pessoa, é um bom diretor também.
9.
Na nona colocação, Mary Poppins, uma revolução do cinema.
8.
Na oitava colocação, uma grande crítica à Guerra Fria e todas essas coisas que o soldadinho faz por aí, Doutor Fantástico.
Não tem nada a ver com a Marvel. É decepcionante, às vezes.
Decepcionante.
7.
Na sétima colocação, Lawrence da Arábia, o Forrest Gump da década de 60.
6.
Na sexta colocação, Panela Velha, quer dizer, A Primeira Noite de um Homem.
5.
Na quinta colocação, La Dolce Vita e Federico Fellini. Só assiste, só vai.
4.
Na quarta colocação, Bonequinha de Luxo.
Pra entrar nos anais da história.
3.
Na terceira colocação de Sound of Music, a Noviça Rebelde.
2.
Na segunda colocação, 2001, uma odisseia no espaço, prepara a jarra de café e vai.
1.
O clássico Psicose.
Como não ter Hitchcock no primeiro lugar, né?
Putz, não dá, cara.
Não dá.
E olha, eu vou te falar que o Psicose, muita gente apresenta ele como um filme de terror, apresenta as cenas clássicas como um filme de terror, mas assim, tem um monte de cena que virou referência pro cinema, a cena do chuveiro com a faca, todas as coisas, sabe? De verdade, o filme é mais do que isso. Ele é um filme sobre desconforto, ele é um filme sobre a falha do ser humano.
Total.
Cara, ele é um filme inesquecível. Inesquecível. Hoje em dia ele não é um terror, ele é um suspense. A gente assiste filme de suspense muito mais pesado que Psicose.
Nossa, sem dúvida. É bom até pra entender a inocência da geração dos anos 60, de certa forma, pra algumas coisas que são chocantes pra eles, que hoje em dia pra gente tá naturalizado.
É, não, porque as pessoas às vezes falam, putz, eu não gosto de filme de terror, então eu não vou assistir Psicose. Psicose,
não. Ah, não, vai tranquilo.
Putz, vai tranquilo se você nunca assistiu por conta disso, de verdade. Pessoa maravilhosa que tá ouvindo esse top 10. Pega um final de semana à tarde, do lado do seu crush, sabe? Pega na mãozinha, faz uma pipoquinha e assiste Psicose, que é um filme surpreendente que conta a história da Marion Crane, que é uma secretária que vê a oportunidade de roubar $40 mil da imobiliária que ela trabalha. E ela vai fazer isso pra se casar e começar uma vida nova. Então, você acompanha o que acontece com ela a partir do momento em que ela pega esses $40 mil e faz a fuga. Então, é ela lidando com seus próprios defeitos, ela lidando com as consequências disso, ela lidando com a humanidade, ela lidando com seres humanos horríveis, ela lidando com o medo, com a sensação de perseguição. E a trilha sonora desse filme é inesquecível. Assim, o que eu falei mal e de verdade, o que eu critiquei o Kubrick em 2001, Odisseia no Espaço, da cena gigantesca do osso girando com a trilha sonora, eu exalto aqui o Hitchcock fazendo a cena infinita da perseguição de carro com a mesma trilha sonora, e ela olha pra trás, olha pra frente, e olha pra trás, olha pra frente, olha pra trás, olha pra frente. Mas o suspense que isso cria, esse filme é fantástico.
E pra você tá achando esquisito, pô, 40 mil? 40 mil nos anos 60 era quase meia milha, viu?
É, cara. Era muita grana, cara. Dava não só pra você se casar, mas dava pra você se casar com o Papa nos anos 50 com esse filme, com esse dinheiro todo.
Mas é, esse é um filmaço mesmo. O Hitchcock era um gênio absurdo, né? Kubrick bebeu muito do Hitchcock mesmo. É por isso que eles são os ícones que eles são na indústria do cinematográfica. É por isso que você tem que assistir mesmo tudo quanto é coisa que esses caras fizeram enquanto tava vivo, sabe? Porque vale a pena. É um negócio que muda você mesmo, o jeito que você vê o filme. Porra, eu lembro a primeira vez que eu assisti Pássaros, tá, Tarkan?
Nossa.
Foi uma coisa assim, surreal, assim. Eu fiquei, caralho, eu preciso parar só de ver filme que eu acho legal e ver filme que é bom.
É, cara, sabe? É fantástico. Isso que a gente falou de tudo isso e a gente não citou em nenhum segundo Norman Bates, no Bates Motel. A gente não citou nada disso. Você tem que assistir. Você tem que assistir. É fantástico.
Muito melhor que a série.
Ah, com certeza.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.